Olá! Hoje a gente mergulha na experiência quase visceral de Euclides da Cunha com a Amazônia. Uma imersão tão forte que quase rendeu um livro, né? Um paraíso perdido. Pena que ficou inacabada. A gente tem aqui uns textos, uns estudos sobre essa fase dele. E a ideia é explorar essa visão única que ele tinha da região. Ele era essa figura, né? Engenheiro de formação, mas com uma alma de escritor.
Exato. E é importante colocar a época, né? A gente está falando da virada do século XIX para o XX, auge do ciclo da borracha, aquela febre toda, e muita tensão na fronteira Brasil com Peru. Foi aí, 1904, que o Euclides foi para lá. Ele foi chefiar a comissão brasileira para reconhecer o Alto Purus, uma área-chave ali na disputa, cheia de seringais. Era uma missão oficial a serviço do Itamaraty.
Ok, vamos tentar desembrulhar isso. O que me pega logo de cara é essa dualidade no Euclides. Ele está lá numa missão técnica oficial.
Sim, como engenheiro.
Mas o olhar dele para a paisagem, e principalmente para as pessoas, para o homem amazônico, é literário, quase impressionista. Ele leu os naturalistas antes, né? La Condamme, Bates, Wallace.
Leu, conhecia bem.
Mas o trabalho dele não era para ser um catálogo científico certinho. É mais uma interpretação, né? Genial, potente, mas às vezes assim, muito baseada na impressão do momento.
Com certeza. E o que é fascinante é um paradoxo que ele mesmo pontou. Ele disse que a Amazônia era a paragem mais perlustrada dos sábios e a menos conhecida. Quer dizer,
Puxa.
todo mundo estudava, mas ninguém entendia de verdade, sabe? Essa imensidão que escapa, essa natureza que te domina. Isso marcou muito ele no começo. Dizem que ele teve até um desencanto inicial.
Ah, é? Tipo um choque?
Um choque, uma sensação de caos. Mas logo virou fascínio. Ele via aquilo como, ele escreveu, uma página inédita e contemporânea do Gênesis. Poético, né?
Nossa, muito. Isso leva para outra ideia forte dele, a de terra sem história. Como essa natureza que você falou, essa força toda, entra aí.
Entra total. Para ele, a força dos rios, principalmente o Amazonas, meio que contagiava o homem, moldava tudo. A própria terra era instável. Ele usou uma expressão forte: terra sem pátria.
Terra sem pátria, uau!
É, porque a natureza se impõe demais. As cheias, as vazantes, elas redesenham tudo o tempo todo. Isso dificultava que as pessoas se fixassem de verdade, que construíssem uma história com marcos visíveis, sabe? Como em outros lugares. O rio era quase um estranho adversário, que constrói e destrói, sem parar. A natureza amazônica, para ele, resistia a uma história humana linear.
E o ser humano nesse palco, como ele enxergava, sei lá, o seringueiro?
Ah, ele descreve tipos humanos muito marcados por isso. O seringueiro, por exemplo. Isolamento total, preso num sistema de dívidas, o aviamento, né?
Uhum.
Um ciclo que era quase impossível sair.
Sei, a dívida para chegar lá, ferramenta, comida.
Tudo caríssimo.
Exatamente. E o que ele conseguia tirar de borracha raramente pagava essa conta. Era um ciclo vicioso mesmo.
Brutal. E talvez por isso ele interpretou aquele ritual de malhar o Judas de um jeito diferente, né? O Judas às verro.
Sim.
É uma leitura quase psicanalítica que ele faz. Aquela tradição de malhar o boneco do Judas, que lá ganhava uns contornos locais, associados à figura do às verro, o judeu errante. Para ele não era só uma festa, era um jeito do seringueiro, talvez inconsciente, se autopunir e, ao mesmo tempo, mostrar para o mundo o próprio sofrimento, a injustiça daquilo tudo.
Faz sentido. E tinha o caucheiro também, né? Diferente do seringueiro.
Tinha. O caucheiro era o extrator de caucho, uma borracha de qualidade inferior. A extração era mais predatória, tinha que derrubar a árvore. Eram nômades, caçadores de árvores, figuras mais brutais, assim, tanto com a floresta quanto nos conflitos com os indígenas, que eram muito comuns e violentos. Euclides via o caucheiro como um paradoxo.
Como assim?
Um cara civilizado, mas que agia de forma selvagem para enriquecer rápido e voltar para a civilização. Mas o interessante é que ele via nesses homens, tanto no seringueiro quanto no caucheiro, e até comparando com o sertanejo de Os Sertões,
Uhum.
ele via a mesma fibra, sabe? A mesma resistência, um heroísmo diante de uma natureza hostil. Em contextos diferentes, mas a mesma força.
Estava com o que ele achou de Manaus, né?
Parece que ele não gostou muito da cidade no auge da borracha.
Não gostou mesmo. Ele descreveu Manaus como uma tremenda desordem. Muita ostentação, valores que ele achava alienígenas, importados. Bem diferente da impressão positiva que ele teve de Belém, por exemplo. Achou Belém mais organizada, mais grandiosa.
Entendo. E o estilo dele para contar tudo isso? Os textos falam muito da força da escrita.
Ah, o estilo é Euclides, né? Uma prosa densa, cheia de termos técnicos, científicos, mas ao mesmo tempo muito trabalhada, quase barroca. Usa muitas palavras difíceis, neologismos. Como um dos textos diz, é uma escrita que envolve o leitor, domina-o, te pega mesmo. E olha, mesmo inacabado, o material que seria um paraíso perdido, mais os artigos dele sobre a Amazônia.
Que estão em contrastes e confrontos, né?
Isso. É uma das interpretações mais profundas que a gente tem da Amazônia. Mesmo com conceitos que hoje a gente vê como datados ou até errados cientificamente, o trabalho dele foi fundamental para colocar a Amazônia na cabeça do Brasil para discutir a integração, aquela ideia de integrar para não entregar ou progredir ou perecer.
Um legado e tanto. Então, resumindo, o que fica dessa visão do Euclides?
Fica uma visão de enorme complexidade. Ele fugiu do fácil, da idealização. A Amazônia dele é um lugar de forças opostas. Natureza linda, mas opressora. Beleza e brutalidade lado a lado. Promessa de paraíso, mas também de muita desilusão humana, social.
Isso deixa a gente pensando, né? Uma questão que talvez fique no ar.
Qual?
Essa Amazônia que o Euclides viu há mais de 100 anos, com os problemas sociais, a exploração, a natureza desafiadora, a luta para integrar no resto do país, será que isso não ecoa muito forte hoje ainda?
Com certeza ecoa.
Como essa terra sem história, na visão dele, ainda busca seu lugar na história do Brasil de hoje. Talvez precisando ainda, como ele mesmo dizia, encontrar soluções brasileiras para os problemas brasileiros. Fica a reflexão.